Olha, eu vou pegar o inimigo de vocês, vou empurrar para uma terra seca e estéril. A vanguarda para o mar oriental, a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Eu não quero falar muito sobre isso, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: os inimigos do povo de Deus vão pagar pela maldade que eles fizeram, a não ser que haja arrependimento. Só vou falar isso. Deus está prometendo para nós que Deus vai cuidar dos invasores. Deus vai cuidar dos nossos inimigos. E como resultado, a igreja de Deus precisa dizer: Ele tem feito coisas grandiosas. Diga comigo bem alto, onde está a sublinhada para você falar: Ele tem feito coisas grandiosas. Mais uma vez: Ele tem feito coisas grandiosas. Como resultado do que Deus vai fazer nos próximos dias nessa igreja, como resultado do que Deus vai fazer nos próximos dias na sua vida, acredite isso. Tem momentos que a gente precisa de entender que é Deus tratando conosco, mas tem momentos que a gente precisa de sair daqui de cabeça erguida dizendo: Deus está restaurando a minha esperança e a minha expectativa. E Deus está dizendo que nós vamos dizer como resultado do que Deus está fazendo e fará: Ele tem feito coisas grandiosas. E aí diz: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Regozije-se, igreja, mensagem de paz. Regozije-se, homens e mulheres. Regozije-se, você que perdeu, você vai ganhar de novo. E você vai dizer: o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo. Medo é um espírito maligno que vem para tirar a tua paz. Não tenha medo. Se Deus te trouxe para esse lugar, Deus vai te permanecer nesse lugar. Você quer voltar? Você vai voltar. Mas você não vai voltar deportado. Você vai voltar por escolha. Nós não podemos sair. Nós temos que estar aqui com a cabeça erguida. Não tenha medo quando você dirigir o seu carro. O melhor de Deus ainda está por vir. Eu creio que a bênção de Deus é total. A bênção de Deus é na área material e espiritual. E a Bíblia diz que a gente vai dizer: o Senhor tem feito coisas grandiosas. Mais uma vez: o Senhor tem feito coisas grandiosas. O texto não para aí, diz assim: não tenham medo. Animais do campo, preste atenção, animais do campo, as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira não tem só fruto não, elas estão o quê? Carregadas. Eu não sei se você está entendendo, eu queria que isso entrasse lá dentro de você. A palavra de Deus para nós é muito forte essa manhã, diz que até os animais, se você tem um cachorrinho, até ele vai receber a prosperidade. Diz: olha, não se preocupe, as pastagens estão ficando verdes. Você diz: pastor, mas isso não faz sentido, nós estamos no meio de uma crise tremenda. Essa época, quando Joel escreveu, havia uma crise tremenda, havia uma seca, os gafanhotos tinham roubado tudo, mas Deus diz: não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Isso é milagre. Quando tudo está deserto, quando as árvores estão secas, Deus diz: não olhe para as árvores no natural, olhe para as árvores com os olhos espirituais, porque as árvores estão ficando verdes. Não é que vão ficar, não. Entendo o que Deus está falando. Não é que vai ficar verde. Já está ficando verde. Já está dando os seus frutos. Eu disse: já está dando os seus frutos. E a videira não vai ficar carregada, não. Já estão carregadas. Não é para o futuro, é para agora. Pastor, mas o meu bolso está vazio, minha conta não tem dinheiro. Eu não quero saber da tua conta nem do teu bolso. Eu quero saber da palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E Deus não para ele e diz assim: o povo de Sião, ó povo de Sião, alegre-se. Alegre-se, não é chorar, agora não é tempo de chorar, não. Alegre-se. Regozije-se. Eu amo o que Deus faz quando há renovo. Porque você não, não precisa de mandar ninguém vir para frente, o povo já vem. Não precisa pedir para ninguém para pular, o povo já pula. Não precisa de pedir para ninguém dar glória a Deus, o povo já dá glória a Deus. Eu sei que no meio daqueles tem uns que parece que tá morto, mas até o morto vai ressuscitar em nome de Jesus. O que Deus quer fazer com a nossa igreja no ano que nós estamos vivendo é diferente. Alguém disse: pastor, faz-me lembrar do avivamento de 99 e 2000. Me lembra dele, mas o Senhor diz: vai ser maior. Porque aquele, havia um grupo de pessoas que não passava. Nesse não, vai ser, a igreja vai ser um só nível. A igreja vai ser só uma dimensão, uma só visão. Eu tenho que ser sincero, talvez um ou dois não aguente e saia. E eu não quero perder ninguém, mas eu creio que a maioria vai queimar no poder de Deus. Na sexta-feira, quando eu coloquei em cima do púlpito as pessoas que passaram pelo renovo, eu com grande alegria, eu vi algo lindo naquelas pessoas, porque eles são as primícias de algo lindo. No mês de novembro, mais um grupo da igreja vai passar pelo renovo. No mês de março do ano que vem, outros passam pelo de novo. No mês de abril, outros passam pelo renovo. Alguma coisa Deus quer fazer nessa igreja. Deus diz: ó povo, disse, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá as chuvas do outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, diga comigo, muitas chuvas. Não é pouco não, chuva é sinal de bênção. Muitas chuvas de outono, em algumas Bíblias diz a temporã, e as da primavera, serôdia, como antes fazia. Você que já experimentou a provisão de Deus, a prosperidade e a unção, a palavra de Deus para nós é: vai dar de novo, a chuva vai cair de novo. É Deus que está dizendo: alegre-se, alegre-se, ó filho de Sião, o melhor de Deus ainda está por vir. Como se não bastasse, diz assim: as eiras ficarão cheias. Diga comigo: cheias. As eiras ficarão o quê? Cheias. De quê? De trigo. Trigo é o quê? Trigo é o quê? Trigo é o quê? As eiras ficarão cheias de trigo. Provisão. Nossa igreja não faltará dinheiro para pagar salário. Sobrará dinheiro para contratar mais gente para trabalhar, para enviar missionários. Se nós, 3 anos atrás, demos 100 e poucos mil dólares para missões, nos últimos 2 anos caiu para 60 mil. Eu creio que muito em breve nós vamos dar 200 mil. Eu creio que não vai faltar, porque a Bíblia diz: ficarão cheios de trigo. E trigo é o quê? Provisão. Creia nisso para a sua vida. Creia nisso para o seu negócio. Creia nisso, que Deus vai te dar a provisão. Pastor, olha, o teu tempo de luta, de tribulação, está acabando. Eu disse: está acabando. Está acabando. Pastor, eu não tenho dinheiro para nada. Aí não tinha, mas tá, vai ter muito. É a palavra de Deus. E diz assim, não só isso. Diz que os tonéis transbordarão de quê? Vinho novo. Transbordarão, diga comigo, transbordarão. 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 De quê? De vinho novo. Vinho novo é o quê? Prosperidade. Prosperidade. Hoje você anda com carrinho velho, sem carteira, com medo da polícia, não pode comprar um carro novo porque tem medo de perder. Muito em breve você vai estar com a tua carteira de motorista no bolso. Você vai ficar tão alegre que você vai pegar ela, vai fazer uma cópia a cor, que é ilegal, mas vai botar no quadro e vai dirigir mostrando aquela carteira. E será um carro novo, Eu não estou dizendo que vai ser, não precisa de ser um Mercedes. Se for Mercedes, é bom. Pode ser. Eu acho que a prosperidade está numa F-150, bem vinho, andando para lá e para cá, de cima e dizendo assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Prosperidade. E aí diz mais: não só vai transbordar de vinho novo, mas eu gosto disso, e de azeite. Diga comigo, de azeite. Azeite é o quê? Unção. Oh, glória. Transbordarão de unção. Transbordarão de azeite. Isso não é para o futuro, isso já está acontecendo no presente. Quando eu vi o pastor Márcio pregar daquela forma, no domingo, na sexta-feira, eu via unção descendo sobre ele. Pastor Ronaldo conversava comigo e disse assim: pastor, eu dou renovo há muito tempo. Isso aí não é para orgulhar ninguém, não, deixar ninguém com orgulho, não. Eu dou renovo há muito tempo, mas o que eu vi acontecer, ele disse renovo, ele não dá renovo, porque renovo começou aqui, mas tudo bem, ele falou. Mas o que eu vi acontecer nesse final de semana, e ele disse assim: olha, Deus usou o Lander de uma forma tremenda, Deus usou o pastor Márcio de uma forma tremenda, mas você sabe que Deus falou comigo tremendo quando o pastor Max estava ensinando. A glória de Deus veio. Como eu recebi de Deus. E eu, como um pai orgulhoso do seu filho, fiquei alegre e disse: oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Unção. E essa unção não é para os pastores, essa unção é para você. Eu vejo nessa igreja uma nação de profetas, evangelistas, homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Pastor, você vai consagrar mais gente? Isso aí, isso não é importante. Título não é mais importante. O que eu quero ver é unção. Eu já disse que, eu sei que, eu estou disposto a se chamar de Fernando. Sinceramente, pastor não é o que me faz ungido. O que me faz ungido é o poder de Deus sobre a minha vida. E é uma palavra de Deus para a igreja, que o melhor de Deus ainda está por vir. E a palavra de Deus diz que é trigo, é vinho novo e é azeite. E é transbordar, é muita unção, é muita provisão e muita prosperidade. E aí diz: vou compensá-los. Quem é que vai compensar, gente? Quem é que vai compensar, gente? Acredite, não é a palavra do pastor Fernando. Não é a palavra de um homem. Deus está dizendo: você que tem sido fiel. E diga-se de passagem, essa igreja tem muita gente fiel. Eu, quando estava ontem olhando aquele templo, me lembrando do que o Fire Marshal, que é o líder do Corpo de Bombeiros de South San Francisco, eu fui lá na quinta-feira, ele é um português, nascido aqui, o nome dele é Luiz da Silva. Eu entrei no seu gabinete e ele disse: pastor, está todo mundo comentando a beleza dessa igreja. E quando eu entrei naquele templo ontem e olhava as paredes, eu sei o custo, eu sei os milhões de dólares que foram gastos ali, eu sei o quanto a gente paga quinzenalmente para aqueles trabalhadores que estão ali. E eu sei que isso vem de uma igreja de gente fiel. Gente que, quando a gente faz um desafio, o povo contribui. O povo não reclama. O povo é dizimista. O povo acredita. Quando a gente pede para limpar, o povo limpa. Quando a gente pede para fazer, o povo faz. Tem uns grupos aqui que ainda não pegou essa unção, mas a maioria, a maior parte da igreja, é uma igreja fiel. Ouça a palavra de Deus: eu vou recompensar você pela sua fidelidade. Você que, quando não tinha dinheiro para pagar o aluguel, você disse: eu posso não pagar o aluguel, mas eu não roubo o meu dízimo. Eu sei que tem gente da igreja aqui que você dizia: eu não tenho dinheiro para comer, mas de missões eu não abro mão. Pessoas que vieram nessa igreja e disseram: pastor, eu tenho que entregar esse dízimo, eu não posso roubar de Deus. Quando você não tinha nada. Você que pegou da sua poupança, quando a gente fez desafios e disse: eu acredito, aqui está $1,000, aqui está $2,000, aqui está $5,000. palavra de Deus é: eu vou recompensar vocês pelos anos de colheitas que o gafanhoto destruiu. Sim, e preste atenção nesse texto, porque a sua perspectiva tem que mudar. Diz assim: o gafanhoto peregrino. E tem um ensinamento aí, não tenho tempo. O gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. Quatro tipos de demônios que operam de formas diferentes. Mas diz assim: o meu grande exército que eu enviei contra vocês. O que significa que até os demônios fazem o que Deus quer. Quem permitiu o incêndio na igreja foi Deus. Tudo bem, um demônio usou alguém para que... Não foi isso que eu quis dizer, gente. Porque o demônio usa qualquer um. Me usa e usa você também. Usou Pedro. Então, se Pedro foi usado pelo demônio, Faísca também pode ser. Porque ele é servo de Deus e ama a Deus. E quando a gente inaugurar, eu vou colocar ele em cima da torre. E vou dizer: Deus abençoe a sua vida. O demônio pode ter usado alguém. O homem que trabalha no banco, o nome dele é Hector Pérez. Ele trabalha lá em Pasadena. Esse homem foi uma tribulação na nossa vida. Até mês passado. O homem era cheio de vida, chegou no meu gabinete, cheio de ordem. Toda vez que eu pedia uma coisa para ele, disse que não. E a última dele, ele ameaçou no dia 20 de agosto, se a igreja não estivesse pronta, ele ameaçou que ia pedir que a gente pagasse tudo, ia cancelar o nosso empréstimo. No dia 20 de agosto, a igreja orou. Esse homem entrou lá, e quando ele entrou, eu vi um homem raquítico. Quando eu conheci ele era um homem forte, cheio de... Entrou um homem raquíticozinho, eu pensei que estava pedindo trabalho. É sério, eu estava lá esperando ele chegar, e eu pensava que ele tava... e vim pedir trabalho. E ele olhou assim para mim: Pastor Fernando, sim, sim, eu sou Hector Pérez. Eu falei: o senhor é Hector Pérez? Mudou? É, mudei, estive doente. E aí ele começou a andar comigo, e eu sei que a doença dele foi a mão de Deus. E eu não falo isso para... Eu sei que Deus precisava tratar com ele, pelo que ele fez com a gente. E ele andou pela igreja e disse: olha, o que vocês fizeram aqui é tremendo. Eu vou voltar e vou falar para eles: mantenha o empréstimo e ajude a eles a terminar esse templo. Eu sei que esse homem foi usado por um tempo pelo diabo para tirar a minha paz e a paz da igreja. Mas, na verdade, quem estava por trás é Deus. Nada acontece com você se Deus não permitir. Até o gafanhoto que veio para roubar a tua prosperidade, diz o texto que é Deus, no final, que permitiu, para o teu bem. E aí o texto diz: vocês comerão até ficarem satisfeitos. Oh, eu vou comer até ficar satisfeito. Vocês louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Talvez essa é uma das mensagens mais importantes que eu trago para a igreja nesse ano. Deus está dizendo para nós: nunca mais seremos humilhados. Deus está dizendo para você que crê: nunca mais será humilhado. Deus vai nos dar para você ficar satisfeito. Então vocês saberão que eu, Deus, estou no meio de vocês. Eu sou o Senhor, o seu Deus, não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Vocês saberão que eu estou no meio de vocês. E como, você diz assim: pastor, mas para que Deus quer fazer tanta bênção na minha vida? E isso é importante, olhe para mim, eu já estou concluindo. Mas ninguém está com relógio, tem comida aí? Então, preste atenção. Qual é o propósito de provisão, prosperidade e unção? Por que é que que Deus vai nos abençoar como igreja, com provisão, prosperidade e unção. Por que Deus daria a você individualmente provisão, prosperidade e unção? Por quê? Para que que Deus quer nos dar um renovo? A passagem continua dizendo a razão de tudo isso. Depois disso, e o texto continua dizendo: eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Igreja, olhe para mim, por favor. Deus não vai fazer tudo isso porque a gente é melhor do que ninguém, ou porque a gente merece. Não merecemos e não somos melhores do que ninguém. A razão que Deus vai fazer isso é porque Deus ama o mundo. Abra os olhos. Igreja não é somente a comunidade brasileira. Deus não precisa... Preste atenção, olhe, por favor, preste atenção. Se Deus quisesse que a gente só ganhasse uma comunidade brasileira, a gente não precisa de um templo para isso. A gente pode alugar um templo americano. Com a igreja Mensagem de Paz, Deus está dizendo: abra os olhos. Eu tenho uma obra para São Francisco. Amém. E vocês são parte disso. Amém. A promessa de Deus para a nossa igreja é que nós seremos luz nesta terra. Que São Francisco não seria conhecido por outra coisa, a não ser pelo poder de Deus. E nós vamos ser parte disso. Eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Promessa de Deus é que os seus filhos e suas filhas profetizarão. Eu não abro mão disso. Eu não criei dois filhos para fazer outra coisa. Meus filhos, queira ou não queiram, eles vão profetizar. Ele não precisa de ser pastor. Não precisa de ser pastor, mas vai profetizar. Eu olho para o Felipe, ergo as minhas mãos sobre ele: você vai ter mais unção que eu tenho, você vai ter mais bênção que eu tenho. E a Gabe, ela vai ser missionária. A primeira mensagem, a primeira na Índia foi apenas a primeira. Eu orei para que ela estivesse aqui essa manhã, porque ela está morando agora em São José, porque eu sei que a palavra de Deus são para os meus filhos. Eu vejo já na minha neta, eu sei porque que menciona ela, eu vejo ela uma mulher de Deus. Eu quero que você veja os teus filhos como homem e mulher. Os seus filhos vão profetizar. Ah, pastor, mas está tão pequenininho, vai profetizar. A Nicole entrou lá na sala de oração e, de repente, ela deu uma rajada de glória. Eu vi o Helder todo orgulhoso e mostrou logo para o Romário: está vendo, ela deu glória. É assim. Estava participando da ceia e o grupo de louvor estava cantando. Aí minha netinha levantou as mãos, eu falei: glória a Deus, é isso que eu quero ver. Nossos filhos vão profetizar. Teu filho vai servir ao Senhor. Diz a palavra de Deus que nossos filhos vão profetizar, os velhos terão sonhos, isso não é para a gente. Os jovens, nós teremos visões. Até sobre os servos, as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Mostrarei maravilhas no céu, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o dia do Senhor vai vir, a volta de Jesus está perto, mas antes da volta de Jesus, haverá um derramamento do Espírito Santo, tremendo sobre a terra, e eu não quero ficar de fora. E a igreja Mensagem de Paz não vai ficar de fora. E o resultado é, diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que eu quero dizer é o seguinte: que o que Deus quer fazer, o propósito de tudo isso, lembra que Ele vai dar o quê? Vinho novo, Ele vai dar trigo e Ele vai dar azeite em abundância. Qual o propósito disso? Salvação das pessoas, almas salvas. Aqui ainda tem banco vazio. Eu profetizo que quando nós entrarmos naquele templo, não vai ficar um banco vazio, em nome de Jesus. Vamos começar um culto em inglês, esse culto vai encher. Vamos começar um português, ele vai encher. Até o espanhol vai encher. Pastor Francisco vai ficar, sabe o que fazer? Porque a glória de Deus vai vir sobre os hispanos também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Igreja do Senhor, creia, o melhor de Deus ainda está por vir. Fique de pé, glorifique ao Senhor nesse momento. Glorifique, abra a boca dizendo: o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. Abra sua boca e glorifique em nome de Jesus. Abra sua boca e glorifique em nome de Jesus. Você que crê, agradeça ao Senhor pela provisão. 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 Agradeça ao Senhor. Me dá o microfone aí. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Igreja do Senhor, exalte. Exalte, exalte. Declare. Declare, declare em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare, declare, declare. Declare isso em nome de Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Abra a tua boca e profetize. A tua boca e glorifica.
Em justa medida a chuva.
Alegre-se com danças e júbilos. Alegre-se nesse momento. Alegre-se nesse momento. Em nome de Jesus, o altar está aberto para quem tem fome de Deus. O altar está aberto para quem quer glorificar a Deus. O altar está aberto para quem quer receber mais de Deus. Em nome de Jesus, antes de sair, antes de almoçar, eu quero que você corra para esse altar e declare: aumente mais um pouquinho. Aumente mais um pouquinho. Em nome de Jesus, receba a palavra de Deus.
Restituirei os anos que foram consumidos.
Receba a palavra profética.
E lhes mostrarei.
Receba a palavra profética.
A minha salvação. E sabereis que o melhor de Deus ainda está por vir. Eu quero me manter. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir.
Se você quer, pula e dança. E diga: eu creio, eu creio. É vinho novo transbordando, é azeite transbordando.
Alegrai-vos, filhos de Sião.
Em nome de Jesus,
regozijai-vos do Senhor.
Eu profetizo para você, Adel: muito trigo, muito trigo, muito trigo, muito vinho novo, muito azeite, muito azeite, muito azeite, Adel. Você vai fluir. O tempo novo chegou para você. Traga a esposa dele, tá? Vem cá. Em nome de Jesus. Acabou o tempo. O tempo difícil no casamento de vocês. Acabou o tempo de prova. Acabou o tempo que não foi de Deus. O Senhor diz que o melhor de Deus vai estar sobre a vida de vocês, como marido e mulher, para suas filhas, porque é um renovo de mente. O melhor de Deus, o melhor de Deus.
E saberei que o melhor.
Gustavo, vem aqui com a sua esposa. Vem cá, Jéssica. Você, Gustavo e Jéssica, aonde vocês estão? Deus quer dizer para vocês: o melhor de Deus está para vir para você. Paz sobre a vida do Gustavo, sobre a vida da Jéssica. O melhor, o melhor. Algo novo, algo novo. Novo para ele. O passado acabou. Essa é a semana de renovo. O melhor no ministério, o melhor na vida de vocês. O melhor. Receba, 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 receba. O melhor de Deus. Edinilson, vem cá com a Renata. Em nome de Jesus. Paz sobre esse casal. O melhor de Deus sobre esse casal. O melhor. O melhor. O melhor. O melhor. O melhor. O melhor. Há
algo tremendo. Fernando, o melhor de Deus está para vir para você. O melhor de Deus. Pastores, o melhor de Deus. Põe de volta essa música, põe de volta essa música. Declara o melhor de Deus, o melhor de Deus. O melhor de Deus, profetas do Senhor, declare isso. O melhor de Deus, o melhor. Luciano, vem cá em cima. Eu quero orar por você, querido. Você é especial. Em nome de Jesus, Luciano, você é especial. Deus te ama, você é ungido de Deus. Deus vai fazer alguma coisa nova na tua vida. Algo novo. Em nome de Jesus. Regozije-se no Senhor.
Porque Ele vos dá.
Recatarabaxarabalabanaias. Vem chuva. Vem chuva, Paulo. Luruama. Vem chuva, Francisco. Deus te abençoe, você e sua esposa e o seu filhinho. O melhor de Deus está por vir. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Levante a sua mão e diga: eu creio, eu recebo. Eu recebo. Pastor Max, o Senhor está começando algo novo na sua vida, teu. Algo novo. Esses próximos meses serão de grande glória na sua vida. Cadê a tua esposa? Toca na Cris, Senhor. Toca nela, Senhor. Leva ela numa dimensão maior. Em nome de Jesus. O melhor de Deus. O melhor de Deus. Sobre a tua vida. Sobre a tua vida. Eu declaro para minha filha, para o meu filho, para minha neta, para minha nora. Eu declaro para os teus filhos. O melhor de Deus está para vir. Vamos aplaudir ao Senhor com força. Pai, só para um pouquinho, daqui a pouco começa de novo. Eu declaro nesse momento que a palavra profética para nós, ninguém vai sair daqui de cabeça baixa. Tu restauraste nessa manhã expectativa e esperança. Na igreja, o melhor de Deus está por vir. Na tua vida financeira, o melhor de Deus está por vir. Na tua vida legal, o melhor de... Agarra isso. Quem agarrar vai receber legalização, porque o melhor de Deus está por vir. No teu corpo físico, o melhor de Deus está por vir. Receba a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Helder me disse que esse é o primeiro final de semana de primavera. Então a chuva da primavera começou. E ela vai durar até a volta de Jesus. Ore um por outro, abençoa a vida de um outro, almoce conosco, não deixe de levar comida para casa, abençoa a equipe que está indo para a África. William, o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Solta essa música para a igreja, em nome de Jesus.
Justamente.